Muito obrigado. Eu peço desculpa porque nós por duas vezes pedimos adiamentos, porque nós quisemos preparar bem as propostas e, em função das várias audições que tivemos, nós fizemos uma proposta de substituição do nosso texto inicial do 438, que determina a sujeição dos litígios de consumo reduzido de valor económico. Portanto, nós quisemos aqui ir ao encontro daquilo que foram as várias sugestões e propostas no âmbito das audições que aqui nos chegaram e, portanto, tentámos melhorar o nosso texto e aquilo que fizemos foi, tendo em conta aquilo que nos chamaram a atenção de que era que estava mal ou que foi alvo de crítica, que era o 14A, que nós o retiramos e o alteramos. Alteramos também a questão de que nós no anterior tínhamos que era obrigatório constituir advogado e nós passámos aqui que é obrigatório que seja informado o consumidor sempre que tenha esse direito de constituir advogado ou solicitador. Acrescentámos aqui solicitador, não tínhamos no anterior, porque ele é no âmbito da abrangência dele, portanto acho que faz sentido. E o consumidor aqui não é obrigado a levar advogado na solicitadora, fica notificado que o pode fazer. Porque a maior parte das vezes nos centros de arbitragem nas questões de consumo, os consumidores não fazem a mínima ideia que podem se constituir advogado ou solicitador, portanto, e aqui passa a ser obrigatório é que o centro de arbitragem, depois de iniciar o processo, é obrigado a informar o consumidor. O consumidor, a partir de si, decide se quer ou se não quer, mas fica com essa informação. Portanto, passa a ser então sempre que o consumidor queira que os conflitos de consumo reduzido de valor económico se tenham a arbitragem necessária. Até agora era só quando as empresas queriam e quando elas estavam inscritas no centro de arbitragem, agora é sempre que o consumidor quiser, portanto, salvaguardamos aqui a questão do consumidor, portanto, sempre que o consumidor quiser levar para um centro de arbitragem, tem que ir para o centro de arbitragem. Esta é a principal alteração. E depois, também aquilo que eu vos disse, aquilo que nos chamaram a atenção, que era o 14 já deixámos cair para irmos ao encontro daquilo que foram as várias audições. Esta é basicamente a alteração que fizemos aqui. No outro, daquilo que estávamos a falar agora, em função das várias audições e de pareceres jurídicos dos nossos assessores, chamaram a atenção é que, de acordo com as últimas alterações do RGPD, está salvaguardado aquilo que era o objeto do nosso projeto e, portanto, nós entendemos retirá-lo porque estávamos a sobrepor legislação. Portanto, foi a informação que juridicamente nos foi dada, que o RGPD, neste momento, é obrigatório vir a informação sempre recebemos um SMS ou um mail ou um telefonema de que, de imediato, nós podemos suspender e pedir para anularmos essa publicidade e ela não sendo feita que podemos recorrer para aquilo que está na lei para obrigar as pessoas a o fazerem. Portanto, se isso estando previsto, nós deixámos cair porque esse nosso projeto tem de 2017 e em 2017 não havia o RGPD e as pessoas estavam inscritas em muitas bases de dados, não sabiam como sair, nem tinham acesso, não era obrigatório que viesse com a informação de telemarketing que a pessoa podia sair e em função disso foi por isso que nós entendemos retirá-lo para não estarmos aqui a sobrepor legislação. Muito obrigado. E disponível para qualquer esclarecimento.
Deputado do PCP, Eduardo Paulos.
Muito obrigado. Em relação à alteração do projeto de lei 438, não temos nada a dizer. A nossa apreciação, no essencial, mantém-se aquilo que já tínhamos colocado. Em relação à retirada do PSD da proposta 439. Pronto, foi uma proposta onde nós fizemos propostas de alteração, porque considerámos que havia ali alguns elementos que eram importantes na salvaguarda da defesa do consumidor, nomeadamente na questão dos contactos telefónicos, até. Porque até o telefónico tem um caráter um pouco diferente que outro tipo de contactos. Uma coisa é receber um mail ou um SMS, outra coisa é estar constantemente a receber chamadas de telemarketing. Aquilo que penso que foi indicado como justificação do PSD para retirar a proposta, não sei se não haveria ainda assim algum mérito nesta proposta de lei que se pudesse avançar. Porque uma coisa é o cidadão poder recebe um SMS ou um mail ou um contacto telefónico em que lhe é dito que tem uma determinada forma de dizer que não quer receber mais comunicações e, portanto, comunica com a própria empresa que o está a contactar e a empresa é obrigada a deixar de o contactar, mas isso não passa por mais ninguém, é um contacto que fica ali entre as duas partes, entre o consumidor e a empresa, e não passa por mais nenhuma entidade. Outra coisa é aquilo que estava subjacente no, na proposta e nas propostas de alteração do PCP, que era qualquer contacto ter de ser comunicado a uma lista da Direção-Geral do Consumidor e qualquer cidadão, a qualquer momento, poder contactar essa lista, que era gerida pela Direção-Geral do Consumidor, no sentido de saber que entidades é que têm o seu contacto, ou é que o estão a contactar, porque às vezes as pessoas nem sabem qual é a entidade em concreto, e poderem comunicar não diretamente à entidade, mas à Direção-Geral do Consumidor, que por sua vez notificaria, e foi essa a nossa proposta de alteração, da notificação à empresa que está a contactar, no sentido de deixar de fazer esse contacto. E aí, passando por uma entidade como a Direção-Geral do Consumidor, não fica ali só entre as duas partes, passa por uma outra, por um outro organismo público. Por exemplo, a pessoa recebeu um SMS. No SMS dizia que... se quiser deixar de receber este SMS, basta contactar para o número tal. Mas imaginando que a pessoa já apagou esse SMS, já não tem acesso a esse SMS, ou que na chamada não percebeu qual é que era o número que tinha que ligar para deixar de receber o contacto. Ou seja, a pessoa poder a qualquer momento recorrer a uma lista onde qualquer contacto para ser feito tem que passar por essa lista e poder saber... quem é que o está a contactar e poder dizer em relação a cada um deles ou em relação a todos, quer deixar de ser contactada, trazia uma vantagem ao consumidor em relação àquilo que está previsto no RGPD, que é uma relação direta entre o consumidor e a empresa. E, portanto, pensamos que, nesse sentido, aquilo que resultaria da proposta do PSD com as alterações que o PCP propôs, com aquele mecanismo de notificação a partir da Direção-Geral do Consumidor, seria benéfico porque permitiria mais facilmente o consumidor e com maior assertividade poder resolver estes problemas que afetam algumas pessoas de receberem um conjunto muito grande de chamadas. E, portanto, pensamos que seria útil, o PS entendeu retirar, naturalmente está no seu direito porque não foi aprovado, foi baixo sem votação e, portanto, está no seu direito de o fazer, mas... pronto, consideramos que seria útil essa proposta e que poderíamos, neste sentido, avançar num sentido de salvaguarda de direitos do consumidor. Isso.
Pois, mas a partir do momento da retirada, tudo aquilo que se possa discutir perdeu todo o efeito. A não ser que o PSD ainda volte a... não sei, mas isto convém é termos, a seguirmos um rumo para ver se chega a um porto e para não andarmos neste... Mas, Fernando Barbosa.
Ora, boa tarde a todos, então. Em relação ao 439, eu acho que se funcionasse tudo corretamente, conforme pretendemos e estamos a idealizar, até era bom. Só que acaba por ser contraproducente, porquê? Porque já há a lista de que não, portanto, dos que não são aderentes. Depois poderia vir uma lista dos que poderiam ser aderentes. E depois não há meios. E depois é replicar, portanto, quase a cada chamada era um processo. E o que é que acontece? Quando tal íamos ter isto, conforme temos em alguns serviços, por exemplo, das queixas no livro de reclamações, em que se faz a reclamação que vai para lá e não é comigo, e depois não é com esta entidade, e depois não é com aquela. E se calhar, em vez de estarmos a proteger o consumidor, em relação ao atual regime de proteção de dados, estamos a complicar mais ainda, porque acabam por ficar com muitas fugas para poder desviar de um lado ou do outro, não é? E quando abrimos muitas exceções, acabámos por estar a abrir uma janela para quem se serve e quem faz da sua atividade económica os contactos com potenciais clientes, não é? E que são agressivos a tentar contactar. Abre-se uma janela para eles poderem atuar e depois ficarem naquele limbo que não sabem quem é que foi. Portanto, era preciso ter cuidado com isso. Com a retirada da proposta, já não se coloca esse problema, era isso.
Portanto, calculo que seja definitiva a retirada e, portanto, toda a discussão que se possa fazer sobre isso é cá em saco roto e, portanto, seguiremos nesta...
Tinha uma proposta pronta nesse sentido, mas se não foi alertada...
Sim, em função daquilo que, entretanto, aconteceu. Portanto, na próxima semana iremos votar aquilo que estiver em votação. Eu tentarei falar com o deputado do PAN a ver se ele tem algum interesse em manter e em aparecer pelo menos uma vez. Temos uma outra fase, que é estes três projetos de resolução, ver se há maneira de fundi-los, compatibilizá-los. São dois do PSD e um do CDS. Deixaria ao critério destes dois partidos essa eventualidade. E com um acordo maior depois, posterior, entre todos os partidos.
Eu penso que, independentemente se procurar ou não fazer alguma junção, acho que isso caberá mais ao PSD ou ao CDS encontrarem essa solução, mas que a votação, pelo menos dos do CDS, nós pedíamos que fosse desagregada por pontos depois. E aviso já que é para já não estarmos depois a fazer à última hora na própria reunião, estarmos a desagregar. Porque há aqui pontos que nós teremos votações diferentes, em relação aos pontos da resolução do CDS, pelo menos. Portanto, se calhar até sugeria que se juntasse aquilo que é possível juntar e que depois se desagregasse a votação por pontos. E já agora também que pudesse depois vir um guião com todas as votações, ou seja, todas as resoluções, todos os projetos de lei, para nós ser muito expedito depois a forma de tratamento. Sim, sim. Isso acho que era útil.
Eu dava a palavra, uma vez que não temos cá a CDS, na forma de deputado, se entraria em conversação,
podemos falar com,
ver o que é possível fundir.
Eu agora já me recordo da situação, já nos vejo há algum tempo, mas para a parte do PSD podemos falar com o CDS, ver se há alguma possibilidade de entendimento, se houver, fundemos isso num único texto, mas já vemos isso.
Exato, mas só depois desta fase é que poderemos eventualmente, depois de uma versão definitiva, se houver essa possibilidade, agregar ou desagregar os pontos na hora da votação. De qualquer maneira, eu acho que isto, na próxima semana, devíamos de fazer a votação, quer dos projetos de resolução, quer do ou dos projetos de lei, porque...
Até ao final da semana... Até amanhã, pronto, até amanhã nós acho que estamos em condições de vermos, é um projeto de resolução, é simples vermos isso, se há possibilidade de um texto comum ou não, informamos os serviços até amanhã, que assim também facilita para a reunião da próxima semana.
Ah, mas com o mesmo contexto comum, votação ponto por ponto?
Sim.
Critério. Portanto, o senhor deputado João Sá comunica com o CDS até final do dia da manhã. Depois recebemos, todos recebem um e-mail para ficarem ao corrente da situação. Sugeria que haver alterações fossem enviadas até terça-feira ao final do dia, que é para na quarta. Todos termos essa informação para agendarmos uma reunião para a próxima quinta-feira e ver se fechamos todas estas questões. Se alguém tiver alguma... vamos deixar a direita se entender até amanhã. Os dois partidos da direita. Até terça-feira teremos que ter todos conhecimento dessa situação para termos a quarta para... cada um de nós e partidariamente fazer essa análise e estudar essa votação para na quinta-feira. Sugiro por volta das duas, na mesma hora, dois a oito dias, ver se pomos um ponto final para quinta-feira às duas. Exato. Ok?